em antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. Cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. Terças depois das 11 e 15 horas na Rádio Universitária e em podcast.rumo.pt. O Minho em antena.
Olá, sejam muito bem-vindos ao O Minho em Antena. Dar a conhecer a toda a comunidade o que de melhor se faz ao nível da investigação e inovação na Universidade do Minho. Este foi o objetivo da primeira edição do Research and Innovation Open Days. Considerado um dos pilares fundamentais da Academia, que é a casa de perto de 3 mil investigadores e docentes, neste universo são desenvolvidos mais de 600 projetos científicos, o que corresponde a quase 230 milhões de euros captados. 2 dias de partilha e contaminação pela positiva, que esperam vir a dar frutos, quer ao nível de novas parcerias, por exemplo, dentro da Aliança Arcos, quer no crescer desta comunidade, que tem 65 dos 2% de cientistas mais citados no mundo, como refere o reitor Rui Vieira de Castro.
Aquilo que vai acontecer aqui é uma caracterização de diversas dimensões da atividade de investigação na Universidade. E a internacionalização é absolutamente essencial. Eu costumo sempre trazer aquele dado que trouxe também aqui na sessão inicial, que é importante, não é? Para percebermos como a produção científica da Universidade do Minho é uma produção que está fortemente ancorada em relações internacionais. Mais de 50% da nossa produção científica é feita no quadro de parcerias com instituições, com grupos, com investigadores estrangeiros.
Exemplo da qualidade da investigação made in o Minho são os 3 projetos vencedores da Bolsa do Conselho Europeu de Investigação, a mais prestigiada na União Europeia, que marcaram então o arranque da iniciativa. Paulo Lourenço, do Departamento de Engenharia Civil da Escola de Engenharia, recebeu uma verba de 3 milhões de euros para preservar o património classificado pela Unesco de sismos. Em declarações à Universitária, não poupou nas críticas ao sistema científico português.
Na minha história da Universidade do Minho, nós começamos com a inexistência de laboratório para, neste momento, mais de 2 mil metros quadrados de laboratório. Independentemente das dificuldades, nomeadamente de renovação de equipamentos, nós temos que conhecer que Portugal investe muito pouco em investigação e desenvolvimento. Digamos, a nível da Europa, investimos cerca de 70% do que investe a Europa, e se compararmos com países como os Estados Unidos, como a Suíça, como a Coreia, como o Japão, é uma vergonha. Quer dizer que o nosso futuro é limitado pela nossa falta de investimento. A sociedade portuguesa e o governo em particular, eu acho que tem atuado muito bem no sentido de destruir as universidades, porque tem cada vez mais reduzido o financiamento de forma contínua.
O vice-reitor para a investigação e inovação, Eugénio Campos Ferreira, fala numa oportunidade de jovens estudantes iniciarem contactos com profissionais reconhecidos na área.
Esta é uma mostra da nossa investigação, da nossa inovação, destes sistemas de ecossistemas de inovação e investigação que temos vindo a promover e, portanto, é uma oportunidade de quer os jovens investigadores, quer os próprios alunos que estão inseridos desde muito cedo em laboratórios de investigação, tomarem contacto com investigadores mais séniores, ouvirem as suas experiências, as suas experiências de vida, os seus percursos, a apresentação de resultados, a motivação para a preparação de projetos que são bem-sucedidos para a captura de financiamento.
Para breve está previsto o lançamento de um estudo sobre o impacto do Minho na região e no país.
O Minho em antena.
Descrito pelos colegas como perspicaz e inteligente, Licínio Lima, recentemente aposentado, está ligado à Academia Minhota há mais de 40 anos e por isso foi este sábado homenageado. Licínio Lima foi professor do Departamento de Ciências Sociais da Educação e investigador do Centro de Investigação em Educação, diretor do Centro de Investigação do Instituto de Educação e Psicologia, diretor do Departamento de Sociologia da Educação e Administração Educacional e ainda diretor de diversos cursos. Soma várias distinções, como o Prémio Rui Grácio da SPCE e da Fundação Carlos Gulbenkian pela sua tese de doutorado sobre a organização e participação da escola secundária em Portugal. Este sábado, o professor catedrático do Instituto de Educação participou na conferência 50 anos de Educação em democracia, revolução, reforma, governação, que encerrou os 3 dias do 5º Colóquio Internacional de Ciências Sociais de Educação e onde foi homenageado.
O Minho em Antena.
A Universidade do Minho deu esta sexta-feira as boas-vindas a cerca de 200 de estudantes de intercâmbio, oriundos de 32 países. No âmbito de programas de mobilidade, como Erasmus+, e Almeida Garrett, os novos alunos chegam de França, Brasil e de Itália, mas também da Tailândia ou da Jordânia, para completar o segundo semestre de 2023-2024. No arranque do Welcome Day, no campus de Azurém, em Guimarães, a vice-reitora para a Educação e Mobilidade Académica, Filomena Soares, enalteceu a importância destes programas, quer para os estudantes internacionais, quer para a própria academia.
Isto torna a universidade reconhecida internacionalmente, portanto, é levar o nome da universidade para outros públicos, para outros países, para outras instituições, para outras realidades. Portanto, é abrir as portas, no fundo, é abrir as portas à Universidade de Minho, à comunidade não só da região, mas a todo o mundo. Isso daí teremos, é uma partilha também, não só esta visibilidade da Universidade do Minho, mas também o contacto direto dos estudantes que acolhemos com os nossos estudantes, com os nossos professores, também aqui é uma riqueza cultural e de educação muito importante e relevante.
Declarações da vice-reitora para a Educação e Mobilidade Académica, Filomena Soares, na sessão de acolhimento aos cerca de 200 estudantes internacionais que escolheram a Universidade do Minho para completar o segundo semestre.
O Minho em Antena.
O Minho pretende disponibilizar a toda a comunidade académica, ainda em 2024, a plataforma Turnitin. A novidade foi adiantada pelo reitor na última reunião do Conselho Geral. Trata-se de uma ferramenta de verificação da originalidade dos trabalhos baseando-se na comparação de textos. Rui Vieira de Castro falava à margem da discussão do relatório anual da Comissão de Ética, presidida por Cecília Leão, onde a detecção de plágio também foi abordada.
Há 3 anos foi feita uma consulta ao mercado. Tiveram aqui connosco várias entidades que fornecem este tipo de ferramentas. As unidades orgânicas foram envolvidas na escolha desse processo e optou-se por se fazer uma aquisição temporalmente limitada do Turnitin e de natureza experimental, que parecia ser a ferramenta mais indicada. Terminado esse período e verificado que de facto esta é a ferramenta com maior qualidade que hoje está disponível, já foi promovida a aquisição desta nova ferramenta, que também proximamente estará disponível para todas as pessoas.
Declarações do reitor Rui Vieira de Castro durante a reunião do Conselho Geral.
O Minho em Antena.
O plano de atividades e orçamento dos serviços de ação social da Minho para 2024 foi aprovado por maioria na reunião do Conselho Geral. 9.850.866 € é o valor do orçamento para este ano. Após uma extensa discussão, sobretudo com questões levantadas pelos representantes dos estudantes, o documento mereceu o voto favorável de 9 conselheiros, 5 abstenções e 4 votos contra, todos dos representantes dos estudantes. No final foram apresentadas declarações de voto por parte dos 3 representantes dos estudantes, nomeadamente Margarida Isaías, que além de conselheira é também presidente da AAU Minho, que não perspectiva melhorias para este ano, daí o voto contra, como também fez questão de argumentar.
Os serviços de ação social são um serviço que é para os estudantes, um serviço de apoio aos estudantes quando os estudantes mais precisam. De facto, não considero que em 2023 os serviços de ação social agiram ou tomaram as decisões que foram as melhores para os estudantes que mais necessitam, e eu voto contra porque não acredito também que em 2024 irá haver grandes mudanças ou grandes alterações no sentido de melhorar este apoio.
Margarida Isaías questionou diretamente a administradora do SASUM se considerava o apoio da Minho suficiente. Após algumas insistências na questão, Alexandra Seixas respondeu em jeito de concordância com a opção do reitor pela manutenção do financiamento.
Claramente que, como o senhor reitor falou, é o possível neste momento. Em 2024 não nos vai dar resposta a tudo, mas é expectável ver um orçamento adicional.
Foi aprovado por maioria em Conselho Geral o orçamento do SASUM para este ano, na ordem dos 9.800.000 €. A transferência de verbas da Minho para o SASUM mantém-se inalterada face ao ano anterior, uma questão que mereceu forte contestação dos representantes dos estudantes, que votaram contra a proposta. O reitor assume que se trata de uma opção face aos inúmeros pedidos de reforço de verbas por parte de diferentes estruturas da instituição, considera também que a qualidade do serviço prestado se mantém positiva.
O Minho em antena.
Manuela Martins, professora catedrática aposentada do Departamento de História, passa a ser professora emérita da Universidade do Minho. O estatuto foi atribuído pelo reitor por proposta do Conselho Científico do Instituto de Ciências Sociais. O ICS destaca a relevância dos serviços que a docente prestou, a excelência do trajeto e os contributos para a área científica de arqueologia.
O Minho em antena.
Ainda no ICS, Sara Pereira foi nomeada por despacho, conjunto com o Ministro da Cultura e o Ministro da Educação, para presidir ao Conselho do Plano Nacional de Literacia Mediática. Sara Pereira é também investigadora do Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho.
O Minho em antena.
Em Portugal, morrem atualmente mais de 30 mil pessoas de cancro ou com comorbilidades associadas. Este domingo foi assinalado o Dia Mundial desta patologia. Na Europa, são já 12 milhões os sobreviventes de cancro, dos quais 300 mil são diagnósticos feitos na infância. A investigadora do ICVS, Fátima Baltazar, evidencia os dois lados da balança.
As coisas estão a evoluir num sentido positivo, por um lado, porque nós estamos a conseguir que os doentes tenham melhor qualidade de vida, tenham uma maior esperança de vida. Portanto, no geral, a doença cancro está-se a transformar numa doença crónica. Cada vez temos mais sobreviventes de cancro durante mais tempo. Por outro lado, também há a tendência para nós termos os números a aumentar em termos de incidência. Nós, ao vivermos mais tempo, temos o maior risco de vir a desenvolver cancro. Por outro lado, há outros fatores que nós ainda não controlamos muito bem, nomeadamente ambientais, que podem também estar aí a ter um papel importante, nomeadamente em pessoas mais jovens.
Fátima Baltazar está a trabalhar num biosensor, ainda em protótipo, que irá permitir uma monitorização contínua, neste caso ao cancro da próstata. Algo pioneiro em Portugal e que irá permitir um diagnóstico precoce de alterações que hoje são identificadas através de exames imagiológicos.
Colocar um biosensor debaixo da pele do doente que faria a monitorização de uma série de marcadores que nos podiam dar a indicação se aquele doente estava a recidivar, por exemplo, não é? Depois de ter diagnosticado o cancro da próstata ou outro cancro qualquer, normalmente esses doentes são monitorizados. Isto era uma maneira simples desse doente estar a ser constantemente monitorizado e, ao mesmo tempo, essa informação poderia chegar ao médico assistente. Nós estamos a tentar identificar um perfil de moléculas que estejam no líquido intersticial que nos consiga dizer se aquela pessoa está com doença ou não está com doença.
Outro dos projetos que tem em mão está relacionado com as alterações metabólicas das células tumorais. Um dos inibidores destes transportadores de ácido lático passou já no ensaio clínico de toxicidade.
Quando o oxigênio falta, as células o que fazem é não utilizam a mitocôndria porque não têm oxigênio e começam a produzir ácido lático, como se não tivessem oxigênio. O que acontece com as células tumorais é que elas comportam-se como se não tivessem oxigênio. E esse metabolismo, com essa produção exagerada de ácido lático para o microambiente tumoral, isso dá-lhes características de agressividade. O que nós temos estado a estudar é uma maneira de impedir esse metabolismo, por exemplo, ao bloquear a saída do ácido lático das células tumorais, utilizando inibidores desses transportadores de ácido lático.
A Escola de Medicina da Universidade do Minho assinalou o Dia Mundial do Cancro esta segunda-feira.
O Minho em antena.
A escrita como forma de reflexão sobre os problemas que causam sofrimento psicológico aos estudantes universitários, este é o ponto de partida da segunda edição do projeto Write and Let Go. Durante todo o ano, a equipa composta por João Batista e Janine Martinay terá candidaturas abertas para estudantes de todo o país que queiram, através de um programa totalmente online, trabalhar questões que lhes causam sofrimento. Em entrevista ao Minho IID, o investigador do Laboratório de Psicoterapia e Psicopatologia do Centro de Investigação em Psicologia do Minho explica alguns dos casos mais recorrentes neste universo.
Temos problemas de adaptação, de ansiedade, questão da exigência académica, mas também temos outro tipo de problemáticas, desde lutos, problemas relacionais. Uma das vantagens desta nossa intervenção, não é, deste nosso estudo, é realmente proporcionar um espaço espaço de reflexão que a pessoa, apesar de estar a escrever de acordo com as nossas instruções, está a fazê-lo num espaço pessoal, não é? E acho que pode ser também uma forma de introduzir precisamente um tempo para parar, para pensar, para refletir, como disse a Janine, por exemplo, que recursos é que eu tenho para lidar com isto? O que eu tenho estado a fazer não está a resultar.
Estudos recentes demonstram que 77% dos estudantes lidam sozinhos com o sofrimento psicológico e mais de metade conhece colegas ou amigos a quem foi diagnosticada alguma forma de doença mental durante o período da universidade. A doutoranda de Psicologia Aplicada da Escola de Psicologia da UMINHO, Janine Marinai, adianta alguns dos resultados obtidos.
Na primeira edição, a gente teve um resultado muito interessante, que foram reduções em variáveis relevantes, nomeadamente a ambivalência e a ruminação, que são fatores que predispõem o desenvolvimento de perturbações, se no caso se agrava, né, a questão. E é um resultado interessante porque, apesar da gente não ter chegado diretamente a resultados em depressão e ansiedade diretamente, a gente teve esse resultado em variáveis que a gente considera como variáveis de processo. A pessoa, ao fazer as tarefas de escrito, ela deixou de ruminar, ou seja, ela deixou de pensar incessantemente sobre um problema de uma forma improdutiva.
As candidaturas para o projeto Write and Let Go 2.0 estão abertas. Os investigadores pretendem chegar a um universo de 300 estudantes universitários. Atualmente são mais de 130 os inscritos. Uma conversa que pode ouvir em podcast em rumo.pt. E é com esta sugestão que fecho o Minho em Antena desta semana. Como sempre, temos encontro marcado na próxima terça-feira. Até lá.
O Minho em Antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. Cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. Terças depois das 11 e 15 horas na Rádio Universitária e em podcast.rumo.pt. O Minho em Antena.